Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Olá, chegamos ao 26º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. E este será o nosso último episódio de 2020, o ano que podemos chamar de divisor de águas nas nossas vidas, não é? Quem diria, eu estou aqui, né, hoje produzindo um podcast para vocês. E há 6 meses, 7 meses, estava eu dando aula, nunca poderia imaginar, né, essa virada. Mas enfim, nesses últimos 5 meses, desde julho, estamos aqui, né, e vamos continuar em 2021. Então este é o último episódio de 2020 e é claro que a gente tem que trazer alguém muito especial para fechar com chave de ouro esse ano 1. Da Ipsis Literis Cast. A professora doutora Rosane Rebeck, ela vai falar conosco sobre a carreira, desde o curso de letras na Unibero até a docência no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde ela atua. Também vai dar dicas sobre pesquisa, em terminologia, em tradução, dicas de leitura, enfim. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal e vocês vão gostar bastante. Bem, em seguida eu farei o encerramento com um breve resumo desses 26 episódios disponibilizados desde o dia 15 de julho de 2020, 5 meses de muito aprendizado. Então, neste episódio, após a entrevista com a professora Rosane, vocês vão ouvir um pouquinho o resumo, né, da ópera, o resumo dessa aventura que eu acho que deu certo, né? Chegamos aos 1.500 reproduções. Hoje acessei aqui as estatísticas da Anchor e chegamos até Macau. Olha só que legal, são 17 países, incluindo o Brasil, que de alguma maneira, em algum momento, ouvem a Ipsis Literis Cast. Isso me deixa muito feliz, gratidão, porque é uma forma de comunicação com o conteúdo que a gente pretende que seja sempre de qualidade, papos bem leves, bem tranquilos, mas com algumas dicas importantes para estudo, não só na área de letras, tradução, como também psicologia, psicopedagogia, enfim. Mas depois da entrevista com a professora Rosane, conversaremos mais sobre isso. Então, deixa eu apresentar a vocês a professora doutora Rosane Rebeck, é docente do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e pós-graduação. Suas principais áreas de atuação, de pesquisa, são tradução, terminologia e discurso, as quais aplica a linguística de corpus como metodologia. Recentemente assumiu o cargo de vice-secretária de Relações Internacionais e diretora de Mobilidade Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, a ABRAPT, e membro associada do curso European Masters in Technology for Translation and Interpreting. A professora doutora Rosane Rebeck, então, estará conversando conosco daqui a alguns minutinhos. E eu quero também agradecer as indicações, né? A professora Rosane nos foi indicada pela professora Fátima Abate, professor Joacir Oliveira, muito obrigada pela dica. Outras pessoas também que por aqui passaram e outras indicações que eu recebi e que com certeza agora em 2021 chamarei para os próximos episódios. Então vamos lá começar a nossa entrevista de hoje. Bom, pessoal, estamos aqui na Ipsis Literis Cast. Eu quero agradecer muito a professora doutora Rosane Rebeck. É assim que fala seu nome, Rosane?
Assim mesmo.
Ótimo, acertei. A professora Rosane, ela está aqui conosco. Quero também agradecer a professora Fátima Abate, o professor Joacir Oliveira, que também, né, auxiliaram aí para a gente entrar em contato. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira acadêmica da professora, até ela chegar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela está atualmente, as pesquisas com tradução, terminologia, linguística de corpus e a atuação da professora Rosane como presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução. Bem-vinda, Rosane, muito obrigada por estar aqui. Tudo bem com você?
Cissa, obrigada, tudo bem? Muito obrigada mesmo pelo convite, é uma honra conversar com você, finalmente a gente se conhecer Sim. pessoalmente, nem que seja à distância, mas parece que estamos próximas, e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo.
Obrigada.
Realmente é um prazer contribuir com qualquer coisa aí que a gente puder.
Sem dúvida, né? Vai enriquecer. Enriquecer bastante. Rosane, conta um pouco para a gente como é que foi o seu percurso acadêmico.
Certo. Então, Cissa, até curioso, né? Eu sou uma pessoa meio desligada, tá? E eu, muitas vezes, assim, eu não faço muitos planos para o futuro, né? Eu falo, eu vou na onda do famoso poeta Zeca Pagodinho e deixo a vida me levar,
muito
sabe
bom.
Como é que é?
Uhum.
E às vezes, né, às vezes isso é bom, às vezes não é tanto. Então, quando eu terminei a Ibero, né, eu fiz tradução lá na Ibero e eu adorava a tradução, mas nessa de deixar a vida me levou para escola de idiomas, né? Eu fui ensinar o que não desabona em nada, tenho o maior orgulho da minha carreira, mas eu fiquei nesse período, né? Fui para ensinar inglês em escola de idiomas e tudo que eu pego para fazer eu acabo me apaixonando, né? E fazendo assim com bastante carinho e tudo. E eu me apaixonei pelo
Legal.
Ensino. De idiomas, né? Então, assim, e aí eu segui uma carreira dentro de escola. E assim, aí eu era professora, mas como eu trabalhava muito direitinho, logo eu já me tornava coordenadora pedagógica, também me apaixonei, aí eu, né, formava professores, selecionava alunos, né? aquela coisa de coordenador pedagógico de escola de idiomas. E nisso eu fiquei durante 12 anos, sem mais nem pensar em tradução, fazendo isso da minha vida, gostando e tal. E nesse meio tempo eu estudava alemão com uma professora, que se tornou uma grande amiga, Daniela, eu conto isso para ela, eu não acredito. Falei, Daniela, você mudou a minha vida.
Olha só.
E eu me lembro que um belo de um dia a Daniela chegou para me dar aula de alemão e falou assim, Rosane, eu estou fazendo um curso de especialização em tradução lá na USP. Eu faço em alemão, mas tem inglês e espanhol também, e eu acho que é a tua cara. Aí eu falei, ai, Dani, quem sou eu para estudar na USP? Você tá, né? Agradeço. Não, você vai ver, tem tudo a ver. E a Daniela chegou com tudo impresso, sabe? Sobre seleção, data, matrícula, né? E tal. E eu falei, bom, né? Diante disso, tanto empenho, vamos lá.
E eu falei, vamos tentar, né? Vamos
tenho
tentar.
A menor chance. Pois é, mas 12 anos sem pegar, né? Sem fazer tradução profissionalmente e nem pesquisar sobre tradução. Mas eu decidi. E eu me lembro, Cissa, tinha assim 120 candidatos para 15 vagas. Eles estavam diminuindo o número de vagas, eram 20 no semestre anterior e logo naquele foi para 15. E eu falei, imagina, não tenho chance, tinha que fazer uma tradução, né? Sem dicionário, sem nada, assim, no pelo, né? E tinha que depois ter uma entrevista. Se você fosse selecionado, não me lembro quantos eram selecionados nessa primeira leva, 30, não sei se você fosse. Okay. Aí sim você iria para a entrevista, e aí, se você fosse selecionado entre os, né? Eram 15, você faria esse curso de especialização em tradução, um curso fantástico, né? Que o Citrate lá da Refelesh ministrava. E bom, eu não sei, passei, né? Passei para a fase de entrevista, nem eu estava acreditando, via pessoas assim, profissionais e tal. Inclusive, quem entrou comigo nessa turma foi a Ana Júlia Perrotti. A gente ficou bem próxima, tudo, criava grupos, né, de trabalho. E eu fui, né? Passei para a entrevista, e quem me entrevistou foi a Estela Tagnin. Nunca vou me esquecer. E aí, tá, eu muito nervosa, então ela só me perguntou se eu daria conta. Eu falei, olha, se eu passar, eu vou dar conta, porque tudo que eu pego para fazer, eu procuro fazer da melhor forma possível. Bom, acabou que eu fui selecionada e fiz esse curso de 2 anos lá, excelente e tal. E eu me apaixonei pela USP, né? Me apaixonei, era melhor, os melhores dias assim, da minha semana eram os dias que eu tinha que ir para a USP, apesar do trânsito, do trajeto, eu moro no ABC e tal, mas eu via, assim, encantada, sorriso na cara. E quando eu estava já terminando o curso de especialização, eu falei, não, eu não posso sair daqui de jeito nenhum, né? Eu preciso disso aqui para ser feliz. E eu me lembro que a Elisa tinha dado um módulo do curso, a Estela, a Agnin dava mais, né? A Estela, para mim, estava assim, né? Não, não tinha, não, eu sou muito tímida. Eu nunca tive coragem de me aproximar dela e falar sobre, né, algum plano e tal. Aí eu fui falar com a Elisa. Falei, ai, Elisa. Eu era uma boa aluna, né? Se eu tirava, sabe?
Claro,
e tal.
Claro.
Eu falei, Elisa, eu queria muito fazer mestrado na USP com a professora Estela, mas eu não saberia nem por onde começar. E apesar, eu te falei desde o início que eu sou uma pessoa muito desligada, assim, eu tenho pessoas à minha volta muito ligadas, e é engraçado, são pessoas que parece que enxergam potencial em mim, que nem eu mesma enxergo. É. E essas pessoas vão me mostrando caminhos, como a Daniela fez, quando, né, falou que tinha tudo a ver comigo.
Sim.
E eu fiz o curso, e a Elisa, né? E até um amigo meu que veio para mim e falou assim, Rosane, a Estela tem uma vaga de mestrado.
Olha só.
Tem que se inscrever. E eu falei, você é louco, quem sou eu para fazer mestrado na USP e tal? Mas aí, diante desses empurrõezinhos, eu fui falar com a Elisa. Falei, Elisa, eu não sei por onde começar. Eu não saberia nem o que pesquisar, mas eu tenho muita vontade. E aí a Elisa virou para mim e falou assim, olha, Rosane, a Estela gosta muito de culinária. Ela gosta muito de culinária. Eu, particularmente, né, a Elisa falando, eu particularmente faço, né, terminei o mestrado e estou fazendo o doutorado com a Estela.
Com culinária.
Com culinária, né? Sim. Tradução de receita. Por que você não pensa alguma coisa? Ah, batata, eu preciso disso, sabe? Esse clique. Eu virei, e tudo eu me apaixono, mesmo sem antes ter pensado, uhum, a respeito, na hora. Eu falei, beleza, eu vou pesquisar culinária brasileira. Então, eu vou pegar essa linha de tradução de culinária brasileira. Escrevi um projeto. Hoje eu não teria nem coragem de olhar para ele, né?
Assim,
Elisa,
mesmo, assim mesmo.
Ai, pois é, né? Porque,
depois, nossa, do tempo, a
Elisa,
a gente
leu, não pode nem ver. Né? E imagina que experiência eu tinha, né? De escrever projeto. Eu tinha feito bons trabalhos, né? Boas monografias durante o curso de especialização em tradução, mas projeto, né? Bom, aí a Elisa me ajudou, leu, deu dica. Olha, outro anjo da guarda.
Um anjo
na minha
da
vida.
Guarda.
Um anjo da guarda. E aí, de repente, quando eu me vejo, sou mestranda na USP, coisa que nunca, jamais tinha passado pela minha cabeça, né? Trabalhando com tradução, já tinha feito a especialização, e durante todo esse tempo, trabalhando em escola de idiomas, né? Nunca deixei de trabalhar com isso. E assim, né? Aí eu ganhava uma bolsa. Eu nem acreditava que eu seria capaz. Aí ganhava uma bolsa, parava, né, o trabalho, assim, como coordenadora, e me dedicava exclusivamente aos estudos, à pesquisa. E eu me lembro que, inclusive, quando eu estava para defender, começou a seleção para doutorado, né? E eu falei, não, eu não posso sair daqui. Porque eu falei, eu tinha até amigas que falavam, Rosane, é uma depressão quando a gente sai da USP. E eu falava, eu não posso me dar o luxo de perder, de sair daqui, porque eu vou deprimir, porque eu adoro isso daqui. Aí eu falei com a Estela, falei, Estela, eu preciso continuar aqui, eu preciso fazer doutorado e de qualquer coisa. Ela falou, Rosane, continua falando de culinária, se especializa. Exato, se especializa. Eu me lembro que quando eu ia defender, sei lá, numa quinta-feira, na quarta era a prova de doutorado. Eu fui fazer a prova de doutorado sem nem ter o mestrado. Até a Lenita virou para mim, o que você está fazendo aqui? Você já defendeu? Eu falei, não. First things first, primeiro eu tenho que passar no doutorado e tal, e depois eu vou passar na prova do doutorado, e aí eu termino esse mestrado, pode deixar. E assim foi. Então, eu fiquei na USP de 2004, quando eu entrei para fazer especialização, a 2015, quando eu defendi o meu doutorado, né?
Que bacana.
Felizmente, foi uma pesquisa muito legal, e que eu fui bolsista FAPESP, coisa que também nunca tinha passado pela minha cabeça. E com essa bolsa, a bolsa FAPESP era fantástica.
Fantástico,
era
a melhor maravilhosa.
Bolsa que tinha. Tinha reserva técnica, numa época que o dólar também estava meio baixo. Então, assim, eu participei de tudo quanto é congresso de tradução linguística de corpos, de terminologia que tinha around the world, sabe? Eu fiz curso pelo Instituto Naida, tive aula com Venuti, com Christiane Nord, com Edwin Gensler, pessoas assim que eu só conhecia ali nas minhas bibliografias.
Sim, ter aula com a bibliografia é o máximo,
nossa,
né?
Nossa, era inacreditável, Rosemary Arrojo, era um desfile, assim, até eu fiz esse curso do Naida, nós éramos, acho que em 22 alunos, 18 professores, para você ter uma ideia. Nossa. Do nível que era. Duas semanas num hotel, assim, na Itália, as aulas eram quase ali dentro, numa faculdade, então a gente ficava ali, eu fiz amizades maravilhosas. Então, assim, a minha vida foi seguindo, né, um percurso do que as pessoas falavam até para mim, Rosane, isso aqui tem tudo a ver com você, vai fazer.
Que legal.
Olha, vou tentar. E acabou que deu certo. Então, a culpada de tudo isso é lá a Daniela. Mas, olha, no meio do caminho, teve outros responsáveis por tudo que eu... Não sou grande coisa.
Não, você alcançou muita coisa.
A minha carreira, eu devo a essas pessoas iluminadas que passaram pelo meu caminho... E enxergaram em mim um potencial que eu não conseguia, mas talvez até hoje não consiga enxergar.
Você falou alguma coisa muito importante, a sua dedicação. Quer dizer, uma vez que você estava na sala de aula, você se dedicava ali 100%. Uma vez que você resolveu fazer pós-mestrado, doutorado também. Então, isso é essencial. Quer dizer, as pessoas não vão enxergar em você isso se elas não observarem essa sua característica, que é de suma importância, né, Rosane? Isso é
exatamente
louvável, é admirável. E isso é o que vale, né? A gente tem que olhar para a pessoa e falar, não, ela tem potencial, não é só porque ela está ali, mas é porque ela tem demonstrado. E isso é super bacana. E olha, Ana Júlia também, outra pessoa que a gente conhece, né? Então, outra pessoa em comum. Trabalhei com a Ana Júlia, estudei com a Ana Júlia, né? Muito bacana, muito interessante.
Olha só, a gente fez especialização juntas, éramos no mesmo grupo. A gente escreveu um glossário de química juntas, que foi publicado pela SBS. Foi uma baita parceria. Ana Júlia, ela é muito pragmática, ela faz as coisas acontecerem. Então, assim, foi mais uma pessoa que foi muito importante para mim. Até muita coisa, né? Eu me inspirei, porque eu sou meio complexa, tudo leva mais tempo, eu penso demais. Então, né, você precisa se unir a pessoas com características diferentes, né? Que possam contribuir também para a sua formação, né?
Para poder dar certo, né? Porque senão, exatamente, se você tem uma outra pessoa também assim, as coisas ficam, né? E aí você está aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora, né? Tradução, terminologia e linguística de corpos. Conta um pouquinho para a gente como é que é ser professora da Universidade Federal no Rio Grande do Sul.
Ah, é maravilhoso, Cissa. É, quando eu terminei o doutorado, porque aí, né, quando eu falei que eu sou distraída e às vezes eu não consigo muito colocar, assim, alvos, né? Quando eu terminei o doutorado, eu falei, eu tenho que retribuir para a sociedade
Ah,
tudo
que
que
legal.
eu aprendi, né?
Ótimo.
Então, o meu sonho, naquele momento, realmente se tornou mesmo. Aí sim, um plano, um sonho, que era ser professora numa universidade pública, né? Por quê? Porque eu queria trabalhar com os melhores alunos, sabe? Com esse pessoal, assim, bastante dedicado. A gente sabe que a nossa área não é muito valorizada, as faculdades particulares vêm fechando totalmente os nossos cursos, né? De letras, de tradução. Então, eu queria seguir uma carreira, entendeu? Eu não queria dar aula simplesmente, né? Entrar na sala de aula. Claro, faço isso o tempo inteiro, mas eu queria mais, eu queria fazer pesquisa, né? E o problema é que as particulares não valorizam a pesquisa,
Não.
não incentivam. Você tem que estar em sala de aula 40 horas por semana, né? E quem
Sim.
fica em sala de aula 40 horas por semana não faz pesquisa,
Não.
né? É humanamente impossível. Então, para minha sorte, como eu fui bolsista da FAPESP durante o doutorado, eu tinha uma produção boa, né? Uma produção acadêmica boa. Então, eu terminei, acho que eu defendi em abril meu doutorado, em dezembro, desculpa, eu passei no concurso na UFRGS, que era para trabalhar exatamente com o que eu queria. Então, era um concurso para língua inglesa e tradução, né? E eu então falei, olha, falei com a família, conversei com a família, né? Porque nós somos todos aqui de São Paulo. Eu falei, é a minha vida, é o meu sonho e
Sim.
eu vou. E nem que eu invista tudo, um pouco que eu ganhar para ficar fazendo bate e volta, vai ser a vida que eu escolhi para mim. E todos me apoiaram,
Claro, que bom, que
né, em
bom.
casa, e eu fui, né? Meti as caras, cheguei lá, mal conheci a cidade. Tenho mais outras pessoas assim iluminadas na minha vida, que me ajudaram em tudo, me ajudaram a conseguir um lugar para morar, me mostraram a cidade, me acolheram lá em Porto Alegre. Então, assim, é minha segunda casa mesmo, né? Eu adoro estar lá como eu adoro estar aqui. E felizmente, né? Eu logo assim, nessa questão de carreira, eu sou focada e sou ambiciosa. Eu queria fazer pesquisa, então eu fui atrás de já logo entrar na pós-graduação. Então, não fazia nem 6 meses que eu estava na UFRGS trabalhando com a graduação. Eu já fui credenciada na pós-graduação. Eu tenho hoje dois projetos de pesquisa,
Ah, que
tá?
legal.
Um ainda em culinária. Depois eu vou até te mandar mais um linkzinho, um
Opa,
site do meu glossário
isso, a
que eu
gente coloca aqui na descrição do episódio, vai ser ótimo.
fiz. Isso é bem legal. Eu construí, usando, claro, linguística de corpus, um glossário de termos de crítica gastronômica em inglês e português. Então, a direção português e inglês está prontinha, está lá. E agora a gente está concluindo, eu com o meu grupo de estudos, a direção inglês-português. Um
Português.
material muito legal, ficou bem bonitinho. Depois
Que legal.
eu vou compartilhar com vocês esse site. Então, eu tenho esse grupo de pesquisa desde que eu entrei lá, no segundo semestre de 2016. E depois de um tempo também eu comecei uma outra pesquisa. Essa é com um doutorando da engenharia. Também é
Legal.
mais um que passou pela minha vida, assim, que entrou e que ficou, felizmente, o Felipe Soares. E ele é da tradução automática, ele é desenvolvedor,
Olha, que
né, de
ótimo.
ferramentas, e eu mais daquela questão linguística da tradução. E hoje a gente tem esse projeto, né, de avaliação de tradução automática para alimentar uma ferramenta de tradução automática. E então, atualmente eu estou com esses dois projetos lá na
Muito
UFRGS.
bom. E é super importante essa tanto, né, lógico, a culinária, que é a continuação, acho que até é meio afetivo para você isso, né?
É,
e a questão da tradução automática, acho super relevante. A gente discute muito isso e tem que pesquisar mesmo, né? E tem que fazer isso acontecer de
dá
uma
mais,
maneira...
Né?
Está mais do que na hora. A gente já cansou de falar dessa história, né? E precisa
isso,
fazer
exatamente.
A coisa acontecer
não dá
com qualidade.
Eternamente com medo da tradução automática, né, Cissa? A gente vai ter que
tem
se
que ser,
aliar a ela,
isso,
né?
Eu ia falar, tem que ser parceira nossa. Deixa essa coisa de, ai, medo, que vai roubar, que vai fazer no nosso lugar. Tem que ser parceira, a gente caminha junto. E é claro que precisa entender isso, e acho que a pesquisa, né, Rosane, é essencial. Quando você põe para pesquisar, você vai entender todos os meandros, né? E é muito bacana essa sua parceria com... Felipe, né, da engenharia, porque
isso.
Ele tem esse outro lado, né, do conhecimento. É claro que a gente vive num mundo multidisciplinar, interdisciplinar, que seja, então é bacana trocar figurinha com o pessoal do TI, da engenharia, né, porque senão
muito
a gente também não dá conta, né?
Não dá para ficar sozinho, sabe, centralizar tudo. A gente precisa dessas parcerias aí com o pessoal, né, que tem um know-how diferente do nosso e que possa contribuir, que a gente possa contribuir, né, com o expertise que a gente tem.
Claro, claro. E você também mencionou uma coisa muito importante, aí também para o pessoal que está ouvindo a gente, que é a triste realidade, né, no caso das universidades e faculdades particulares, que é a falta de incentivo à pesquisa. Então,
exato,
fica também a dica de quem quer, né, essa carreira acadêmica, deve realmente buscar as universidades públicas, estaduais, federais, né? Que é aí que você realmente vai encontrar o ambiente e também o apoio, né, de tudo, né? Bolsa de estudo, o apoio de laboratório, o apoio com outros pesquisadores, que é a nossa realidade, infelizmente, no nosso Brasil, né? A universidade particular não nos garante isso, né?
Infelizmente não.
E aí, conta um pouquinho pra gente a Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, você que é a presidente atual dessa associação. Eu aqui parabenizo já, né? Já começo assim falando parabéns, porque eu tenho assistido as lives e muito bacana. Conta pra gente, Rosane.
Então, Cissa, mais uma vez eu estava quieta no meu canto, quietinha, professora da graduação e da pós-graduação, feliz da vida, fazendo minhas pesquisas. E um belo de um dia, a gente numa reunião, inclusive lá do grupo de tradução, né, do qual eu participo lá na URGS, e a Cleci Bevilacqua, você deve também ter ouvido
Sim,
falar, que é
sim,
colega nossa lá
sim. Sim.
na URGS, em contato com ela e convidado para a URGS assumir, né, alguém da URGS assumir a próxima gestão, né, porque a cada 3 anos, né, a ABRAPT troca de diretoria. E aí ela falou, eu não posso pegar, ela disse, né, a Cleci. E aí ela pegou, eu falei, puxa, né, que pena. Ela pegou e falou assim, e a Cris Killian, que é uma colega nossa que está dentro da PUC, Porto Alegre, e a Cris falou que se a URGS topar, né, se alguém daqui quiser presidir a associação, que o CDA, que é esse Centro de Estudos Europeus e Alemães, lá dentro da PUC, ajuda, né, inclusive, a trazer um convidado na época do congresso, que acontece a cada 3 anos e tal, mas eu não vou pegar, Cleci disse, eu não posso, não tenho condições de presidir. Aí eu virei e falei, ai, que pena, que dó, porque seria uma baita oportunidade. Aí ela virou e falou, por que você não
Você não pega, lógico.
pega? Aí eu falei, eu,
Ah, que ótimo.
você tá louca, imagina, eu, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, falei, né, falei, sem condições. E para mim morreu ali o assunto, e depois passa um tempinho, uma colega liga, ai, Rosane, tem tudo a ver com você.
Outro anjo na sua vida, tá vendo?
Olha, eu vou te falar, viu? Vou fugir desses anjos. E aí eu falei, gente, é muita responsabilidade. Nossa, não. E elas acabaram assim me convencendo. E aí a Cleci falou, não. Entra que eu faço parte da diretoria, a fulana faz parte da diretoria e não sei quem. E aí, bom, enfim, elas meio que montaram, já pré-montaram, né, uma diretoria com o pessoal até de outras universidades, uhum, federais, estaduais e tal. E quando chegou lá no congresso, em outubro, acho que foi, lá em João Pessoa, ai, Rosane, então, beleza, né? Eu falei, ai, meu Deus, onde que eu tô me metendo? Falei, bom, vamos tentar fazer. E aí foi essa loucura, mas eu tenho, né, o Vinícius Martins, até ele é meu vice, e ele é muito plugado, né, mais jovem, já viu, né, Cícero? Então, assim, ele ajuda em tudo, ele ajuda a fazer os banners das artes, porque aí é aquilo que você falou, quando tudo isso aconteceu, né, porque eu, na verdade, eu entrei e eu pensei, ai, gente, eu acho que trabalho mesmo, preocupação mesmo vai ser no ano de congresso, né? 2022. Até lá, tranquilo, tranquilo. Só que aí vem a pandemia, né? Vem essa pandemia, tá todo mundo parado, braços cruzados, né? Os alunos, muitas vezes, até ociosos, porque nós demoramos a retornar, né? Sim. Com o ensino remoto lá na URGS, só retornamos em agosto. Olha. E as aulas foram suspensas a partir do dia 15 de maio. Peguei, virei e falei assim, não, vamos fazer alguma coisa, né? Vou montar umas lives, falei, eu vou montar umas lives, vou sair a caça, né, de pessoas que eu conheço, que tenho certeza que vão, né, me ajudar,
colaborar,
e comecei a convidar até na cara de pau. Alguns que eu já conhecia, o Ruslan Mitkov foi o primeiro. É uma pessoa também maravilhosa, é mais um anjo que entrou assim na minha vida. Conheci num congresso em Londres e de lá para cá ele me colocou em tudo, inclusive no conselho de um mestrado, né, que ele preside lá na Europa, me colocou no conselho. E aí eu falei, então você vai ter que ser o primeiro palestrante também das minhas lives. Aceitou prontamente. Depois a Cristina Schaffner, outra baita pesquisadora.
Muito bom.
Que aceitou.
Excelente.
John Milton, olha. E aí eu comecei, sabe assim? Eu falei, não, então comecei com o Tomagosto, né? Aí falei, vamos movimentar essa associação. Porque, na verdade, a Abrapt, ela acabava aparecendo a cada 3 anos. Né, na época do Entrade, as pessoas deixaram de conhecer, assim, muita gente nem sabia mais que ela existia, né? Até vinha pra gente e falava, ai, não sabia que ainda tinha. Não, gente, tem a Abrapt, né? O Entrade é a cada 3 anos, a Abrapt existe o tempo inteiro. Então a gente começou a organizar essas lives. Né, fizemos isso, inclusive, já convidando, né, o pessoal no dia 10 de dezembro, às 14 horas, vamos fechar esse primeiro ciclo de live de 2020 com o Javier Franco Aguilar, que preside uma associação também de tradutores, que cuida de Espanha e Portugal e virou nosso parceiro também, está lá já no nosso site, inclusive, ele vai encerrar esse ciclo de lives e para o ano que vem a gente pretende continuar fazendo algumas lives e vamos abrir também para eventos regionais, tá?
Em que
outros associados vão... sei lá, olha, eu sou expert em tradução automática com a ferramenta tal, vou ministrar uma oficina, e aí a Abrapt vai intermediar, vai emitir certificado.
Olha que ótimo.
Então a gente já está também cheio de ideias aí para 2021 para essa associação.
Agitar ainda mais e, enfim, né, depois vem o congressão, então... Todo mundo já vai ter, né, se habituado e quem não conhece vai conhecer, quem, enfim, vai retomar, acho que 2021 tem tudo para reativar e já preparar para 2022 o Congresso, é isso, né?
Exatamente, final, provavelmente outubro ou novembro de 2022, em Porto Alegre. Tá? E amanhã a gente começa a inscrever sócios para a nossa associação, então também todos os interessados em tradução estão convidados para se associar à BRAPT.
Muito bom, e aqui na descrição do nosso bate-papo, né, do nosso episódio, tem o link, é só clicar, é facinho, é tranquilo, o site é autoexplicativo, e vale a pena reforçar, né, Rosane, que associar-se significa muita coisa, quer dizer, você vai acompanhar os eventos, vai poder participar do próprio congresso em 2022 e ter esse contato tão importante com a pesquisa na nossa área, que eu acho que a associação tem esse caráter, né, de unir os pesquisadores, né, do Brasil, de fora do Brasil, agora dia 10 de dezembro vai ter alguém de fora, olha que legal. E a gente poder falar assim, olha, nós pesquisamos, a área de tradução é uma área super ativa e a ABRAPT está aí para isso, né? Para juntar todo mundo e trazer as informações, as novidades. Isso é muito importante, isso é muito legal. Em acompanhar e também para o incentivo da pesquisa, né? Os alunos recém-formados, o pessoal que está aí, que busca a pós-graduação em tradução, também vai se inspirar, né, nas pesquisas que a associação traz no congresso, lives e tudo mais.
Com certeza, espero que sim.
Isso. E você tem dicas para os alunos, alunas aí que estão terminando letras, tradução, que querem ingressar ou que já ingressaram? Quais são as suas dicas de leitura?
Então, Cissa, assim como você, né, que eu vi que é uma amante da linguística de corpus, eu sou conhecida lá na URGS como a louca do corpus.
Tá vendo? Tudo, é tudo da mesma igreja, tudo da igreja de linguística de corpus.
Tudo da mesma laia, vou te falar. Então, uma coisa que eu tento levar para os meus alunos, né, é que, o que eu acho assim, o que a gente pode ensinar para eles, né, é como futuros profissionais da tradução, é onde buscar informações, né? A gente não vai conseguir ensinar como traduzir todos os gêneros textuais, né? Todos os textos especializados, não tem como, né? A gente dá alguma coisa de medicina, alguma coisa de jornalismo, alguma coisa, né, de culinária, que seja, mas eles precisam aprender onde buscar informações úteis, né, confiáveis. Então, a minha dica sempre é trust the text, como diria Sinclair, né? Então, assim, busque, né? Busque o que já existe, não fique tentando reinventar a roda. Então, eu, como tradutora e como professora também, eu sempre monto um corpus, né? Isso. Agora, como vai ser esse corpus? Se ele vai ser grande, se ele vai ser pequeno, se ele vai ser disposable, né? Enfim, tudo isso vai depender do objetivo da pesquisa. Mas eu sempre aconselho, vamos ver o que já existe, vamos ver o que a linguagem autêntica nos mostra, né? Porque daí você vai conseguir trabalhar com diversos gêneros textuais.
Sim, claro.
Né? Diversos tipos de texto. Então, é algo que eu sempre levo para os meus alunos e muitos eu consigo doutrinar. E depois de um tempo eles vão, professora, montei um corpus. Nós estamos agora em janeiro, se Deus quiser, a gente vai lançar um número especial da Tradterm, né? Lá da USP, sobre linguística de corpus, um número especial em homenagem à professora Estela Tagmin. Vai ter artigo lá sobre tradução, sobre terminologia, sobre ensino. Tá bem diversificado e felizmente a gente recebeu tanta contribuição, é tanta gente que queria homenagear a Estela. que a gente vai precisar lançar até em dois números.
Isso é para mostrar a importância dela para a área, né?
Não, absurdo. E o que as pessoas gostam, assim. Então, a gente teve pessoal, sei lá, a Belinda Maia, a Diana Santos, lá de Portugal, a Silvia Bernardini, que quando souberam que a gente... Como que vocês não me convidaram? Que a gente acabou divulgando aqui, né? Mas a gente deu tempo e elas entraram. Então, vai ter muita coisa interessante. Tenho certeza, assim, já dando spoiler, né? Porque se a Estela ouvir a nossa entrevista antes do lançamento do livro, ela vai ficar muito feliz e muito surpresa com a quantidade de pesquisadores que quiseram contribuir com esse número. Então, assim, eu acho que o tradutor, né, ele precisa ler bastante, né, Cissa?
Sem dúvida.
E ler, inclusive, textos acadêmicos, né, pesquisas, realmente textos teóricos da área, eu acho que ajuda muito, né? Sim. Sou suspeita para falar, porque eu sou, né, dessa linha, né? Mas eu acho que sempre vai ajudar... Inclusive o tradutor praticante que não tem assim, esse embasamento teórico tão grande, mas eu acho que ele lendo as novas teorias, as metodologias que vão auxiliar nessa prática tradutória, eu acho que ajuda bastante. Na nossa página lá, da ABRAPT, a gente está também colocando link para vários artigos.
Legal.
Tá? Por exemplo, a própria Cristina Scheffner compartilhou artigos dela com a gente, legal. Falou que a gente podia disponibilizar, né, para os sócios. Então, assim, tem muita coisa que dá para ir lá buscar, participar, aproveitar, né? Que a gente agora está tendo essa oportunidade de ouvir pesquisadores que muitas vezes a gente não tinha antes, né, Cissa? Porque você... Só, a gente estava falando no início. Eu fui, assim, ver que cara que tinha o Venuti num curso que calhou de eu ir fazer lá na Itália, né? E outros pesquisadores. E agora a gente promove esses eventos, né? Disponibiliza essas gravações. Então, por exemplo, as lives da ABRAPT, elas estão todas lá no site da ABRAPT, né? Então, o pessoal que não pôde assistir naquele momento, né, ao vivo, tá lá,
né? Olha só que legal.
Tá no YouTube, né, no nosso canal da ABRAPT no YouTube. Então, assim, tem uma infinidade de coisas. A gente até tem medo de se perder, né? De tanta coisa que tem. E eu acho tão importante eles ouvirem esses teóricos, esses tradutores, né? Sim, recentemente eu assisti a live da Denise Botman, que é uma tradutora de mão cheia e muito ativa. E quanta coisa, sabe? Mesmo, né, tendo prática e tal, quanta coisa eu não aprendi com ela.
Sempre,
então,
sempre.
Eu acho que, assim, tem que aproveitar as oportunidades. Essa pandemia, talvez, né, a gente possa enxergar alguma coisa de bom. Né? Eu acho assim, a bondade das pessoas, a generosidade em compartilhar conhecimento.
Sim. Eu tenho repetido em vários episódios isso, né? Se não fosse pela pandemia, quantas vezes eu já pude ouvir assim, né? Os clássicos. Chomsky já apareceu umas 3 vezes em lives aí por associações de linguística, etc. A gente entra no YouTube, a gente vai encontrar, né, tradutores, terminólogos, linguistas, os clássicos, né, dos dicionários. Né? Então, você vai encontrar pessoas que fizeram parte da, né, criação do Ruais, a criação do Aurélio, professores que todos nós conhecemos, assim, né, o livro. Ah, olha, eu conheço o livro. Não, existe uma pessoa também, né? E aí, essas lives, esses encontros, esses congressos. E também financeiramente, né, Rosane? A gente precisa pensar nisso. A gente acessa, gratuito, a gente aprende. Se fosse presencial, teria todo um investimento que muitas vezes, eu própria, né, deixei de participar de coisas, porque a gente tem que escolher. Bom, eu tenho que ir em um desse e outro daquele, porque o resto a gente não tem condições de bancar.
Lógico.
Agora que está tudo online, outro dia eu fiz um levantamento no YouTube, coloquei lá umas palavras-chave, eu encontrei assim uns 100 e tantos, né, eventos relacionados à tradução, terminologia, linguística, linguística de corpus, e tudo isso enriquece muito. É claro que tem que ter disciplina, né? Tem que sentar, assistir, fazer anotações, buscar depois um livro, um artigo que é mencionado e fazer uma leitura mais profunda. Adoro assistir mesas, né? Reúne lá 3 pessoas fantásticas para discutir um tema. É, outro dia, acho que era Fiorin, professor Fiorin, enfim, mais uns 2 ou 3 discutindo questões do tal do gênero neutro, né, da língua portuguesa,
isso,
né?
Isso.
E aí a gente assiste e fala assim, gente, olha, eles estão falando de uma coisa super atual e a gente tem o livro deles e, olha, eles estão né, discutindo coisas que vão fazer toda a diferença para quem, enfim, trabalha com linguagem. Então, a sua dica é essencial que a gente busque esses eventos que a pandemia, né, nos trouxe.
Claro!
Acho que é o lado positivo, acho que é para realmente agregar conhecimento, né? E essa bondade das pessoas, porque de repente as pessoas falam, ah, não, vamos lá, vamos fazer, independente de qualquer valor, independente de qualquer, né? Porque a troca de conhecimento é um valor inestimável, né, Rosane? Então, isso é...
Exatamente! Nossa, e esses, igual a gente falou no início, esses podcasts, assim, às vezes tem assunto que eu quero conhecer mais, mas às vezes não dá tempo, né? Falar, vou para a academia fazer uma esteira, ou sei lá o quê, isso, ou vai caminhar na rua, e coloca, escuta o que as pessoas têm a dizer, né? Uhum. É, hoje eles têm a faca e o queijo nas mãos, né, Cissa?
Sim.
Coisa que nós lá, né, quando eu estudei na década de 80,
imagina,
não existia nem internet.
Não.
Né? É, a gente fazia tradução com dicionário.
E
claro, não podia carregar todos os dicionários do mundo, tinha que confiar, né?
E eram poucos,
assim,
né? Poucos dicionários.
Eram poucos.
Também.
Então, as pessoas conseguiram. Sabe assim, eu admiro demais o tradutor antigamente, o tradutor de décadas atrás, porque ele não tinha centésimo dos recursos que existem hoje, né? Então, hoje, você precisa provar que você é bom mesmo, porque você tem muita coisa à mão. Mas para você entregar uma tradução meia boca, não tem mais desculpa. Não existe mais desculpa. Né? Você tem o mundo, assim, a um toque, literalmente. Então, eu acho que o tradutor precisa usar isso, né, Cissa? Não ficar só com medo da tecnologia.
Sim.
Ele
não.
Precisa usar a tecnologia a seu favor.
Exatamente, né? É por aí mesmo. Muito bom, Rosane. Olha, estamos chegando ao final desse papo, né, do nosso episódio aqui na Ipsis Literis Cast. A gente ficaria aqui mais um tempão conversando. É, com certeza, no ano que vem, a gente vai promover outras atividades. É, temos aí algumas ideias de trazer 2, 3 pessoas para fazer um debate sobre um assunto. E as nossas portas estão abertas para receber aí as informações da Associação Brasileira de Pesquisa em Tradução ou qualquer outra coisa que vocês queiram aqui divulgar. Esse é um canal que está aberto com certeza, viu? Eu agradeço muito a sua participação.
Que bom, Cissa. Quem agradece sou eu. Foi um prazer. E vou compartilhar as novidades que a gente tiver, porque é aquilo que eu te falei desde o início, né? A minha formação de pós-graduação foi toda em universidade pública, com dinheiro público, né? Inclusive de bolsa, que eu felizmente tive, CAPES, FAPESP. E então, eu me sinto na obrigação de compartilhar conhecimento de forma livre, né, gratuita, com o pessoal da tradução. Então, é um grande prazer, o pessoal vai ter acesso a muita coisa lá no nosso site, no nosso canal, no Facebook, no Instagram, enfim, tem muita coisa legal aí que os tradutores podem utilizar.
acessar.
E foi um prazer conversar com você, viu? Prazer te conhecer, você é muito simpático.
Prazer foi todo nosso. Mais uma vez, agradeço muito a sua participação. Um beijo grande.
Obrigada, Cissa. Até.
Muito bem. Então, pessoal, excelente entrevista com a professora Rosane. Agora vocês podem acessar aqui na descrição do nosso episódio, tem todos os detalhes, links, para que vocês entrem em contato com a professora, conheçam as pesquisas, o glossário, a Associação Brasileira de Pesquisa em Tradução. Está tudo aqui na descrição do nosso episódio. E para encerrarmos, né, o ano de 2020 aqui na Ipsis Literis Cast, quero mais uma vez convidar vocês para acompanhar a gente nas redes sociais. Nós temos o nosso portal, né? Portal ipsisliteris.com. Não se esqueça que literis são dois T's. E-mail, contato@portalipsisliteris.com. Estamos no Face, no Insta, no LinkedIn, no Twitter. E aqui com vocês no nosso podcast, que voltará com certeza em 2021. E também temos o nosso canal no YouTube. Semana que vem, né, antes do Natal, vocês terão lá o nosso segundo vídeo. E é isso, gente. Começamos lá no dia 15/7 com o nosso primeiro episódio, o que vamos falar. Eu super nervosa, super ansiosa, não sabia direito, né, o que seria esse nosso universo. E aí vamos para o episódio 2, já com o tema licenciaturas. Depois o 3 com dicas de estudo, falei um pouquinho sobre o bacharelado em letras no episódio 4. Lá pelo episódio 5, o mercado de trabalho de tradução. No nosso episódio 6, aí sim, começamos com os nossos entrevistados. E começamos com o nosso padrinho, né? Professor Vladimir Irigoyen, que veio, deu a sua primeira entrevista. E é claro que quando a gente traz gente com energia boa, com amor no coração, tem que dar certo. Então, professor Vlad, fica aqui o meu agradecimento por ter aceitado essa empreitada e ser o primeiro entrevistado da Ipsis Literis. Depois tivemos o professor Mauro Dunder, direto do Rio Grande do Norte, para nos falar sobre literatura. Aí veio no episódio 8 a professora Alessandra, conversando com a gente sobre a tradução pública. No nosso episódio de número 9, a professora Elisa Teixeira, lá da UNB, em Brasília, falou para a gente sobre pesquisa em terminologia, tradução e linguística de corpus. Depois tivemos a professora Ana Júlia Perrotti Garcia, no episódio 10, também contando toda a sua experiência na área de tradução e, em especial, na audiodescrição. Quando chegamos lá no episódio 11, tivemos o prazer de entrevistar o professor Joacir Oliveira, direto lá da Unicamp, que nos contou sobre toda a sua pesquisa com tradução e linguística de corpus. No Dia Internacional da Tradução e Interpretação, né, Dia Internacional do Tradutor e Intérprete, episódio 12, entrevistamos a professora Simone Rezende, que também nos contou sobre sua carreira e sua pesquisa com tradução e linguística de corpus. Aí, no episódio 13, nós iniciamos uma fase nova aqui na Ipsis Literis Cast, trazendo profissionais que passaram pela letras, mas que também depois iniciaram seus estudos em outras áreas. E assim foi com a professora Camila Leon, licenciada em letras e psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. Então foi uma nova fase aí, iniciando, né, abrindo um pouco mais, né, o universo aí dos nossos entrevistados. Logo em seguida tivemos 2 episódios colocados no ar no Dia do Empreendedor, os episódios 14 e 15. Edson Rossato, Daniel Leão, nos contaram aí como é empreender, né, para os profissionais formados em letras. O Edson como editor e o Daniel Leão como empreendedor na área de ensino de línguas. No episódio 16, trouxemos a professora Cida Caltabiano, da PUC de São Paulo, para também falar sobre a área de linguística, tradução e ensino. No episódio 17, trouxemos a professora Ana Maria Ribeiro, direto do Espírito Santo, professora hoje da Universidade Federal do Espírito Santo, que nos deu uma entrevista maravilhosa sobre linguística, sobre os seus estudos, sobre terminologia e a pesquisa que ela desenvolve atualmente. O episódio 18 também foi inovador. Trouxemos duas entrevistadas ao mesmo tempo. Professoras Cristiane Pissacco e Patrícia Bertoli, ambas entrevistadas aqui na Ipsis Literis Cast, uma direto de Araçatuba, a outra no Rio de Janeiro, e elas nos contaram aí o percurso, né? Que é um percurso que tem uma intersecção entre as duas, né? Uma foi professora, a outra foi aluna, e comigo aqui a Cissa Lopes, que as conheceu aqui em São Paulo quando fizemos o nosso mestrado, enfim, né? E depois continuamos aí nos congressos, nos simpósios, uma amizade que a gente mantém até hoje com as professoras Patrícia e Cristiane. Muito bom. Bom, no episódio, em seguida, no episódio 19, trouxemos o professor Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, para nos contar um pouco sobre a vida de escritor e professor universitário. Em seguida, recebemos o professor André Coneglian, direto da Universidade Federal de Minas Gerais, para nos falar sobre o ensino de língua portuguesa, num papo bem bacana, num papo que nós pudemos aí discutir algumas questões relacionadas ao ensino da gramática, né, a importância disso, como isso pode ser feito nas universidades, nas escolas e na formação dos professores. E aí tivemos a nossa entrevista com a representante da SDL no Brasil, Isabel, que esteve aqui conosco. Isabel Vieira nos deu assim, uma entrevista que, além de, né, nos contar a carreira, como é que ela iniciou aí nessa carreira na área de tradução, muitas dicas valiosas para quem quer iniciar aí, né, o trabalho nas empresas de tradução, aquilo que uma empresa multinacional como a SDL espera dos candidatos a trabalhar como estagiário ou mesmo como tradutor e revisor. Depois, entrevistamos a professora Denise Delegado Lúcio, no episódio 22, falamos sobre sua trajetória na área do direito e das letras. No episódio 23, nós recebemos o William Casimiro, né, para falar um pouco sobre a Associação Brasileira de Tradutores, a ABRATES, enquanto ele foi lá presidente, diretor, e também da Translators 101, que ele hoje em dia dirige. E chegamos finalmente ao episódio 24. O episódio 24 eu entrevistei o psicólogo clínico Cláudio Brits, que também passou pelas letras e nos trouxe a experiência, né, na área de psicologia, também editor, né, e a experiência dele como editor. No episódio 25, entrevistei Simeia Mello, né, uma entrevista muito bacana, muito gostosa, e ela nos contou toda a sua trajetória, né, das letras, o mestrado dela em língua portuguesa, o doutorado em história, e todo o trabalho dela no Instituto Ela Criações Educativas, e no Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil, como pesquisadora atualmente da Universidade Estadual de Santa Catarina. E, finalmente, no episódio de hoje, trouxemos a professora Rosane Rebeck, que nos contou também sobre sua carreira, nos deu dicas valiosíssimas, contou também como é ser presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Tradução, e o que essa associação faz, né, sobre o congresso, sobre as palestras, as lives. Contou também sobre os projetos dela como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Então é isso, gente. 26 episódios depois, estou eu aqui bem mais tranquila, bem menos tensa, né? Conversando com vocês para fazer esse resumo. Dizer que o conteúdo que eu procurei trazer para vocês foi um conteúdo pensado, idealizado, com muito carinho, com muita atenção. Tudo aquilo que eu, Cissa Lopes, procurei fazer nesse podcast foi trazer um pouco mais, né, de conteúdo para todos nós. Eu aprendi muita coisa em cada uma dessas entrevistas. Quando no começo não havia entrevista, eu aprendi a escrever o roteiro, inserir música de fundo, enfim, uma série de coisas, né, que eu não poderia imaginar, né, até junho deste ano, de 2020. Eu não tinha ideia que eu estaria aqui com o microfone, né, conversando com vocês, ouvindo todos esses maravilhosos e maravilhosas pessoas que eu entrevistei, pessoas que eu conheci como alunos, né, no caso Edson, Daniel, Simeia, Cláudio, colegas de trabalho, Joacir, Alessandra, Ricardo, Ana Maria, pessoas que eu convivi na PUC de São Paulo no tempo que eu estudei lá, a Cida Caltabiano, Paty, Cris e tantos outros. Pessoas que eu trabalhei, estudei, convivi, dei aula, né? E de repente aqui na Ipsis Literis Cast foi um lugar em que eu pude trazer todo esse pessoal e a gente fez tudo junto e misturado nesse caldeirão bem bacana de ideias, de conhecimento, eu tenho certeza de que vocês puderam também aprender alguma coisa, porque eu recebi de muitos de vocês um retorno. Quero reforçar, né, que é sempre muito importante ouvi-los, ouvi-las. Então, fiquem à vontade para enviar sugestões, dicas, ideias daquilo que vocês gostariam de ouvir em 2021, aqui na Ipsis Literis Cast. E lembrando que a Ipsis Literis Cast é o desenvolvimento da Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística. E lá eu desenvolvo o meu trabalho como tradutora, revisora e em breve também como professora de alguns cursos online que eu vou apresentar para vocês mais para frente, a partir do mês de março, tá bom? Bom, eu vou encerrar mais uma vez, como sempre, mandando um beijo no coração de cada um de vocês. Só que dessa vez eu vou fazer um pedido para que neste fim de ano, né, independente aí de religião, independente de raça, de cor, independente de ideologia, de aspectos políticos, que nós, né, mesmo distantes, mesmo em isolamento, possamos fazer um momento de reflexão, um minuto de reflexão em homenagem àqueles que se foram nessa pandemia, não só no mundo, mas aqui perto, nas famílias, às vezes até na nossa própria família, amigos, né? Pessoas que foram levadas aí pelo Covid, que a gente possa fazer um minuto de reflexão, né? Pensar nessas pessoas e mandar energia positiva para o universo, porque eu acho que o que a gente está precisando muito é de energia boa, pensamento bom, emanar amor, emanar energia, independente da crença ou não crença de cada um. 2021 precisa ser um ano melhor. Nós estamos muito desgastados, desgastadas, o afastamento das pessoas, isso é muito difícil, o coração da gente fica bem apertadinho, né? E para que a gente possa fazer uma virada de ano, realmente uma virada de paz, né? Normalmente a pessoa se veste de branco, né, e tal, é preciso ter paz interior. Então, meu pedido é que a gente faça um minuto de reflexão neste final do ano, para que a gente possa entrar em 2021 definitivamente na mesma vibe, né? Uma vibe de que tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar, as vacinas chegarão e a gente vai poder chegar no Natal e Ano Novo de 2021 novamente celebrando da mesma maneira como nós estamos habituados. Que a gente possa segurar um pouquinho as festividades de hoje, né, deste ano, para a gente poder festejar muitos outros natais e réveillons por aí, tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem, cuidem-se, máscara, álcool em gel, lavem as mãos e, enfim, pensamento positivo. Eu vou estar aqui em 2021 esperando vocês. Um beijo no coração e até o ano que vem.